A essas alturas, vocês já devem ter comprado os ovos de chocolate para a Páscoa e certamente se escandalizaram com os preços praticados, como costuma acontecer todo ano. Mas, particularmente em 2024, está acontecendo algo histórico que não se via em 50 anos nessa indústria e que pode fazer o seu chocolate ficar ainda mais caro ao longo do ano. E para qualquer chocólatra como eu, isso sim preocupa. Só que essa situação está afetando não apenas os fabricantes, mas também algumas empresas financeiras que estão tomando chamada de margem. Então, nesse vídeo, vamos mostrar o que está acontecendo nesse mercado e começando com o Brasil, porque assim, os preços nos mercados, supermercados que estão sendo cobrados pelos ovos de Páscoa é impressionante. E a gente acaba vendo bizarrices, lendo notícias de que estão parcelando em até 10 vezes compras de ovos, ou então usar o seu FGTS para isso. Eu, quando li isso, achei que fosse até um exagero, fake news, e fui até uma dessas lojas para realmente averiguar se isso era verdade.
É possível comprar os ovos de Páscoa usando o FGTS?
Até tem algumas lojas que fazem, mas não são todas. Porque algumas têm a parte que vai cuidar só disso, que é um quiosque de compras online, que eles, no mesmo acesso ali, conseguem fazer essa disponibilidade acontecer.
Isso que é o melhor.
Parte dessa alta nos preços de chocolates tem a ver com a própria inflação, que é a perda do poder de compra da moeda, que afeta praticamente todos os produtos. Mas alguns setores acabam sofrendo mais do que outros. E uma das formas que as empresas lidam com a inflação é diminuindo o conteúdo dos produtos e mantendo o mesmo preço, que é um fenômeno chamado de reduflação. E que acontece não apenas no Brasil, mas também em vários países ao redor do planeta. Então, uma fabricante de doce, chocolate ou qualquer outro produto mantém o preço do produto, mas diminui o conteúdo na embalagem. Era 100 gramas, agora é 80. Continha 200 fósforos, agora é 180. E coisas desse tipo. E muitos acreditam que, na verdade, isso é uma estratégia para enganar os consumidores, mas na verdade é uma estratégia comercial das empresas para lidar com a inflação. Porque assim como você é vítima da perda de poder de compra do dinheiro, as empresas também são. Então é só uma forma empresarial de tentar conter o efeito na demanda que a inflação acaba tendo sobre os seus produtos. Esse é o fenômeno então da reduflação. Mas existe outro tipo de reduflação, que é quando os fabricantes substituem um ingrediente mais caro, porque ficou escasso, por outro mais barato, menos nobre. Ou então diminui a proporção desse ingrediente no produto final. E é exatamente isso que algumas fabricantes de chocolates e biscoitos estão fazendo neste momento. É usando essa artimanha para diminuir a quantidade de chocolate no produto final. Porque no caso dessa mercadoria, o chocolate, está havendo um agravante. O seu principal ingrediente, o cacau, disparou no mercado para níveis inacreditáveis. Como a gente coloca aqui no gráfico na tela, superou 10 mil dólares a tonelada métrica. E que isso é mais do que o dobro do registrado 46 anos atrás. E praticamente o dobro que foi registrado nem um mês atrás. Esse é o nível da disparada. Claro que, em termos reais, aqui é o gráfico nominal, ainda não chegou na máxima histórica, porque aquele preço de 1.977 hoje seria 27 mil dólares pela tonelada. Mas pode chegar pela confluência de fatores que estamos testemunhando nesse momento, que é o que explica então o porquê dessa alta súbita no preço do cacau, que está impactando também o chocolate. Para quem não sabe nada desse setor, os principais países produtores de cacau estão na África Ocidental. Aqui temos ele, que é a Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Camarões. E eles respondem por cerca de 75% da produção mundial, sendo que quase metade está apenas na Costa do Marfim. Mas especificamente em 2024, vários fatores então estão levando à queda de produção, como o subinvestimento na produtividade. Anos ou décadas de preços baixos desincentivaram mais investimento nas lavouras. É um cultivo também relativamente familiar, rudimentar, muito manual, processos manuais. em que não há ganhos de escala, há também um envelhecimento das lavouras que contribui para baixa produtividade e, por fim, os efeitos climáticos do El Niño acabaram gerando, então, esse déficit histórico que não se via desde o final da década de 70, como aqui no gráfico podemos ver, 3 anos consecutivos de déficits muito relevantes e que está levando os estoques para as mínimas que não se viam então em praticamente 50 anos. Além desses fatores de fundamentos, este desequilíbrio entre oferta e demanda, porque diminuiu a oferta de cacau, mas a demanda de cacau mais do que dobrou nos últimos 30 anos. Então, além dos fundamentos, também temos fatores financeiros, porque muitos traders e também hedge funds, entendendo, analisando essa situação, esse desequilíbrio entre oferta e demanda, começaram a apostar na alta do cacau e comprando contratos futuros de cacau. Este é o gráfico que mede a quantidade de posições compradas, aqui positivo significa net long, então o pessoal está comprado no contrato futuro e que chegou na máxima, foi ao longo de todo o ano passado, subindo fortemente e chegando aqui no, na posição máxima acima de 80 mil contratos no início agora de 2024. Então esta aposta na alta exacerbou o impacto dos fundamentos. E a gente pode ver como agora há um efeito mais perverso ainda nos preços, porque olhando o contrato futuro mais próximo com o contrato futuro do segundo ou terceiro mês, a curva de futuros está no chamado backwardation. Os preços mais dos vencimentos mais próximos estão com um valor muito mais alto do que os preços em vencimentos mais longos. Isso significa que há uma escassez no curto prazo, uma dificuldade de entrega no mercado à vista da commodity física. E este gráfico captura exatamente isso. Então aqui o spread entre o preço que vence no segundo mês em relação ao preço que vence no terceiro mês. Então uma disparada aqui de quase $800 por tonelada métrica. Então mais um exemplo de descolamento do setor. E claro que isso impacta primeiro os fabricantes, aqueles que consomem esta commodity como insumo para a fabricação de chocolates, precisam de sementes, grãos de cacau, manteiga de cacau para a fabricação, como por exemplo a Barry Callebaut, que é a Suíça e é a maior fabricante de chocolate do planeta, que no último resultado trimestral que foi divulgado no final de janeiro, já mostrava uma foto preocupante pelo lado da sua matriz de custo, em que os principais insumos, a matéria-prima cacau, além de açúcar, estavam subindo bastante, isso ao longo de 2023. Só que agora essa foto é ainda mais preocupante. E a própria Barry Callebaut, ela afirmou que neste ano está havendo o pior déficit de cacau em 65 anos. Então, realmente, a situação preocupa. E claro que o preço das ações das fabricantes está desabando no mercado. Vou mostrar aqui as 3 das principais, vamos lá, colocando a Barry Callebaut, está caindo no último ano quase 32%, enquanto a Hershey caindo 23% e a Nestlé caindo cerca de 13%. Então estão sofrendo porque a alta do cacau está minando a lucratividade dessas empresas. No caso da Barry Callebaut, ela também é uma trader do setor. Aqui nós temos o gráfico com os principais negociadores, os traders de cacau. Outros praticamente 45%, aí temos a Olam, a Cargill, a Barry Callebaut com 11%, entre outros. Então são esses que negociam cacaus e que fazem a intermediação entre o consumidor final de cacau e aqueles que são os produtores, os principais na África Ocidental. E aí que entra o lado perverso dos derivativos financeiros, porque os traders que estão com posições físicas compradas, eles têm que entregar para os seus clientes cacau, eles costumam fazer o hedge dessas posições. Então eles estão comprados no mercado físico e eles vendem contratos futuros para ficar short no mercado financeiro, nos derivativos financeiros. Então eles vendem contratos financeiros. Mas com essa quebra de oferta que está se agravando, o prognóstico ainda está piorando, as entregas da commodity física estão diminuindo. Então eles entraram numa situação agora de estarem com overhead. Eles têm mais contratos futuros vendidos, estão mais short do que têm posições compradas. E o que eles precisam fazer? Fechar essas posições. Ou então colocar mais margem porque os seus parceiros financeiros exigem mais capital para manter as posições abertas. Então nós estamos no momento em que chamada de margem das traders está exacerbando o efeito no preço e por isso essa disparada parabólica nesses últimos dias, que saiu em poucas semanas, foi poucos dias, de 5 mil toneladas métrica para praticamente 10 mil. Então entrou, além dos fundamentos do setor, desequilíbrio entre oferta e demanda, entra também o problema financeiro dos derivativos que acabam intensificando uma alta da commodity no mercado. E o próprio gráfico anterior ali dos contratos futuros, a gente pode ver essa queda forte nas últimas semanas, são esses traders quem está com posições vendidas, tendo que fechar posições, por isso a queda rápida aqui nos contratos futuros, para lidar com os efeitos no caixa dos contratos futuros. Então, o resumo da ópera do que está acontecendo na indústria de chocolate é algo que não se via em mais de meio século, e como as notícias de quebra de safra, o efeito do clima, especialmente na África Ocidental, ainda são preocupantes, a perspectiva é que a quebra de safra seja ainda maior nesse ano. Já no Brasil, os produtores de cacau não sofrem com queda na produção, pelo contrário, estão sendo até beneficiados com a menor oferta da commodity no mundo, porque a disparada do preço da commodity no mercado internacional acaba impactando também o preço doméstico. Então saem prejudicadas as empresas que precisam comprar cacau com matéria-prima para os seus produtos. Portanto, preço cacau deve continuar elevado e o preço chocolate pode acabar aumentando ainda mais. Então, de repente, para aqueles que são chocólatras, um bom investimento para 2024 possa ser antecipar suas compras de chocolate e comprar logo antes que o preço dispare ainda mais no mercado. Comente aqui o que você está achando disso tudo. Você sentiu também essa alta nos ovos de Páscoa agora neste ano? E se você é chocolate ou não, também gostaria de saber. Espero ter gostado demais desse vídeo. Vou voltar no próximo. Compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho e vou deixar aqui alguns vídeos sobre essa questão de commodities. Até porque a gente fez uma conversa com o Alê de Lara para os membros aqui do canal e essa situação já foi noticiada lá no início de fevereiro. Então quem acompanha aqui o nosso Follow the Money, membros do canal, não está surpreso com o que aconteceu agora com essa disparada do cacau e do preço também do chocolate. Valeu e até o próximo.